passamos a apresentar Pauta Musical, um passeio pela magia da música erudita, com Ana Lúcia Andrade.
Artes plásticas e arte musical. Um mix que requer técnica, criatividade e talento a serviço do compositor para dar vida sonora com maestria a obras-primas de grandes autores da história universal. Forma musical talhada para o intento, o poema sinfônico tem movimento orquestral único e, para além das artes plásticas, tem inspiração em obras de outras artes, como a literatura e o teatro, em episódios históricos ou em fatos da natureza. É uma peça musical concebida a partir de um plano extramusical, seja poético ou realista. Durante seu tempo em Weimar, Liszt compôs 12 poemas sinfônicos que tiveram influência incalculável sobre a música orquestral do final do século XIX e início do século XX. Estes 12 primeiros foram compostos entre 1848 e 1857. O que se ouve na montanha, Tasso, Os Prelúdios, Orfeu, Prometeu, Mazepa, Sons de Festa, Heróica Fúnebre, Hungária, Hamlet, A Batalha dos Hunos e Os Ideais. Um 13º poema, Do Berço à Tumba ou Do Berço ao Túmulo, foi gerado mais de 20 anos depois, 1881-1882. Expoentes em seu gênero, essas peças de Liszt contribuíram para estabelecer a música programática e influenciaram os poemas sinfônicos de Richard Strauss, Dvorak, Smetana e de tantos outros. Os poemas de Liszt foram ricamente concebidos em profundidade psicológica e em livre ordenação temática. Alguns musicólogos apontam como precursora e marco histórico dos poemas sinfônicos a peça orquestral do compositor belga César Franck, baseada num poema de Victor Hugo, também utilizado e que dá nome ao primeiro poema sinfônico de Liszt, O Que Se Ouve na Montanha. No entanto, não publicada, não executada, não definidora do gênero, além da determinação de Liszt em explorar e promover o poema sinfônico e cunhar o termo, cabe ao húngaro a reputação de ser o precursor dessa forma musical. A partir de um desenho do húngaro Mihály Zichy, que representa 3 fases da existência, nascimento, a luta pelo ser e a morte, berço da vida futura, Liszt compôs o último poema sinfônico de seu ciclo. O título original do desenho, dedicado a Liszt, Do Berço ao Caixão, era inadequado ao propósito filosófico de Liszt, visto que caixão é apenas uma peça de mobília, enquanto tumba é algo metafórico. Concebida em 3 andamentos, Do Berço à Tumba. Poema sinfônico número 13 de Liszt. Canção de ninar e ímpeto da juventude que reaparecem rumo à vida futura num ciclo da vida, concebido pelo abade compositor, conduzindo o ouvinte a uma sensação feérica, como se o mundo se desintegrasse e desse lugar a uma nova forma de existência. Do Berço à Tumba, de Liszt. Orquestra Leipzig Gewandhaus, sob a regência do maestro Kurt Masur. Para Liszt e seguidores, a música programática era a música do futuro. Brahms e seguidores eram adeptos da chamada música absoluta, pura e independente de sentido representativo. Além dos poemas sinfônicos, cada um único quanto à forma originada pela ideia programática, e dentre tantas outras pérolas de sua criação, incluindo a criação do recital de piano moderno, as rapsódias húngaras estão entre as mais populares. Rapsódia Húngara número 2 em Dó sustenido menor, numa versão orquestral de Franz Doppler, e Rapsódia Húngara número 3 em Ré maior, de Liszt. De Liszt, Rapsódia Húngara número 2, interpretada pela Filarmônica de Berlim, regida por Herbert von Karajan, e Rapsódia Húngara número 3, interpretada pela Filarmônica de Israel, regida por Zubin Mehta. Liszt fez larga fama como extraordinário pianista, excepcional intérprete, a ponto de gerar o fenômeno que ficou mundialmente conhecido como Listomania. Suas apresentações eram embebidas numa aura emocional de poção mística que arrebatava a plateia e a conduzia a um estado de clímax quase histeria. Sua presença carismática, muito estilo e figura emoldurada pelo balanço de suas inconfundíveis melenas faziam com que o mago das teclas dominasse o público com um caráter de assombro. A plateia ia crescendo em vigor e tamanho. Por tudo isso, Liszt era mais e mais requisitado. Era o ápice de sua carreira de intérprete quando, decidido a abandonar seu sucesso como virtuose do piano e de um autêntico showman da música erudita em favor do excelente e promissor talento na composição musical, Liszt se viu na contingência de mudar para um local mais propício as necessárias condições para investir e dar vazão a seu gênio criativo. Este local era a cidade de Weimar, na Alemanha, por onde tinham brilhado o literato e pensador Goethe e o filósofo e poeta Schiller. Em Weimar havia ainda um teatro, uma orquestra e a famosa mecenas irmã do czar Nicolau I da Rússia, princesa Maria Pavlovna. Em Lá bemol maior, Sonho de Amor número 1 e Sonho de Amor número 3 de Liszt. Romântica suavidade sobre teclas. Thank you. Sonho de Amor número 1 e Sonho de Amor número 3 de Liszt. Piano Daniel Barenboim. Os poemas de Liszt sofreram inicialmente uma certa rejeição por parte do público em geral, habituado à música programática mais conservadora, e fez sofrer aqueles músicos que não tinham alto calibre técnico. Um poeta faz uso de seu corpo e alma para produzir um poema, trabalho intelectual ao qual se alia uma profunda expressão do espírito. No caso de Liszt, exímio e aplicado pianista, músico com grandes virtudes, os poemas davam ensejo a manifestar à humanidade de todos os tempos mensagens de conteúdos que abrigavam estética, mística, nacionalismo, artes plásticas, literárias, dramáticas e uma infinidade de outros ingredientes. Tudo isso tendo apenas o som musical como modo de realização. Ao integrar música, mundo exterior e múltiplas formas em movimento, a música programática alçou um nível mais alto e expandiu sua vanguarda através dos poemas sinfônicos. Até a próxima edição em mais um passeio pela magia da música erudita. Uma produção da Musicabile em parceria com a Rádio Câmara Brasília, Governo Federal. Este projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, transmitido pela Rede Legislativa e rádios parceiras em todo o Brasil. Direção e apresentação, Ana Lúcia Andrade. Trabalhos técnicos, Ricardo Coelho. Acompanhe, curta e compartilhe. Envie comentários e sugestões pelas redes sociais da rádio e redes sociais do programa. Para ouvir novamente ou ao vivo pela internet, acesse radio.câmara.leg.br.
Acabamos de apresentar Pauta Musical, um passeio pela magia da música erudita.